Eu acho que a gente tem que tomar atitudes de curto prazo, né? Eu acho que tem como a gente enfrentar essa situação a curto prazo com políticas afirmativas, né, que favoreçam a entrada de mulheres na política, tá certo? Então, por exemplo, as cotas, né, é uma forma de você enfrentar esse desequilíbrio, essa desigualdade a curto prazo e de forma, enfim, né, bastante imediata. Claro que a gente já tem cotas no Brasil, mas a gente tem que entender que é há pouco tempo que os partidos que não cumprem as cotas, eles têm uma punição efetiva, né? Então, as cotas, elas costumam ser mais eficazes, a política de cotas costuma ser mais eficazes, quando elas são associadas a uma sanção, né, para quem não cumpre, para os partidos que não cumprem as cotas. Então, acho que tem um conjunto de políticas afirmativas, né, e as cotas é apenas uma delas, que pode ser implementada imediatamente para favorecer a entrada de mulheres na política, reconhecendo que elas enfrentam maiores barreiras para entrar, né, nesse universo. E aí a gente está falando de uma segunda ação, né, que daí é a médio e longo prazo, rever a maneira como a gente constrói os papéis associados às mulheres e aos homens na sociedade, né? Isso tem a ver com a educação que a gente recebe desde pequeno, né? E que estabelece que meninas são apropriadas para cuidar do lar, para cuidar das crianças, para cuidar da família, e os meninos são criados para sair para o mundo público, para ocupar cargos de direção, para, né? Enfim, ou seja, os meninos desde cedo eles são incentivados a se enxergarem como indivíduos preparados para o mundo público, né? A se expressarem, não é? Enfim, a intervirem. As meninas são incentivadas, na maior parte das vezes, elas são associadas, elas são incentivadas a serem mais, como é que eu posso dizer, não é? A terem características mais apropriadas ao mundo privado. Então, acho que isso, né, essa construção social dos papéis associados as meninas e os meninos, a gente tem que começar a rever esses papéis, e aí a escola pode fazer, as famílias, claro, mas as escolas também podem fazer um papel importante nessa direção, né? Porque, por exemplo, todo esse movimento mais recente da importância de se discutir gênero nas escolas tem a ver com isso, tem a ver com o reconhecimento de que é necessário a gente entender que não existem diferenças naturais entre mulheres e homens que respondem ou que seriam responsáveis pelo fato de que homens ocupam mais cargos, por exemplo, em políticas e mulheres não, né? Isso não é uma diferença natural, isso é uma diferença socialmente construída, certo? Então, por exemplo, quando você discute gênero nas escolas, você poderia começar a desconstruir essas associações que responde em larga medida para as desigualdades sociais que a gente encontra na política. Outra coisa, né, que eu acho, uma forma também da gente enfrentar essas desigualdades, né, é rever a maneira como as atividades domésticas elas são distribuídas entre homens e mulheres, né? Então, tem estudos que mostram fartamente isso. As mulheres são as mais responsabilizadas pelos cuidados da família, da casa, dos filhos. Então, o que que a gente pode fazer, né? O que a gente pode começar a fazer, e isso é muito difícil, porque a gente tem que, né, mudar a maneira como a gente vê os homens e as mulheres na sociedade, mas é absolutamente necessário, né? É absolutamente necessário que os homens dividam o trabalho com as mulheres no cuidado dos filhos, no cuidado da família, no cuidado das pessoas idosas que temos em casa, né? Então, isso tudo é fundamental. É absolutamente necessário que a gente reconheça o valor desse trabalho que as mulheres desempenham em casa, né? E reconheça o valor social desse trabalho e reconheça também a necessidade de que esse trabalho seja distribuído de forma mais justa entre os gêneros, justamente para permitir que as mulheres também possam. Elas também possam se habilitar a desenvolver papéis na sociedade em lugares em que elas são em número muito reduzido, né? Ou seja, eu acho que tem um conjunto de mudanças culturais que a gente desencadeia, né, e que a gente vai ver os resultados mais a médio e longo prazo, mas tem mudanças que a gente tem como começar a proporcioná-las desde já, por exemplo, como as políticas afirmativas, né?
Professora, durante a campanha eleitoral do ano passado, muitos políticos disseram que iriam fazer a nova política, mas na prática, pelo menos no que se refere à participação das mulheres, a política é velha, é uma forma de política velha. A gente pode dizer, então, que o que era discurso de mudança realmente ficou só no discurso e na prática não aconteceu?
Isso é verdade, né? Então, por exemplo, nos surveys que a gente aplica, né, nas pesquisas de opinião pública, geralmente a gente encontra uma alta concordância com a seguinte pergunta: você acha que mulheres desempenham o papel de liderança tão bem quanto os homens? Geralmente a resposta a essa pergunta é positiva: sim, as mulheres desempenham o papel de liderança política tão bem quanto os homens. Né? Então, quando você faz uma pergunta genérica como essa, as pessoas tendem a dizer que sim, né? Que não tem diferença. No entanto, quando você vai, quando você, na hora de tomar efetivamente atitudes para favorecer a igualdade de gênero, isso requer, né, uma ação, e nem sempre, de fato, esse discurso, essa concordância, ela se concretiza na mudança de comportamento que a gente precisa para efetivamente proporcionar essa igualdade. Seja no âmbito das relações mais privadas, né, nas nossas casas, por exemplo, né, de sobrecarregar as mulheres com trabalho doméstico, de tal maneira que elas não possam se habilitar para o mundo, né, da política, para outras atividades do mundo público, seja na hora da gente educar as crianças, né, que a gente educa as meninas para ficarem quietas, para serem mais tímidas, né, valoriza essas qualidades nas meninas e valoriza nos meninos a coragem, né, a liderança. Então, a mesma pessoa que responde que não tem diferença entre uma liderança homem e mulher é a mesma pessoa que em casa cria filhos muitas vezes diferentes, né? Meninas é incentivado o cuidado com a casa, e meninos é incentivado as características típicas da política, né? Como coragem, capacidade de liderança, certo? E no plano da política, nas relações, né? No plano da política também, você tem uma concordância geral, como, por exemplo, né? Tem uma pesquisa de uma ONG feminista que diz o seguinte: uma pesquisa com os deputados no Congresso Nacional, e que pergunta se é importante a igualdade de gênero no Congresso. Sim, todo mundo acha muito importante. Mas na pergunta sequente, que é: bom, então você é a favor de cotas, de regras mais rígidas para as cotas, para proporcionar isso? Não, aí não. Aí muita gente não é a favor. Entendeu? Então, de fato, o discurso, a princípio, a favor de uma maior igualdade dos gêneros na política, não se transforma numa prática concreta. E a gente tem que cobrar isso e tem que, de fato, fazer com que as ações sejam desencadeadas, porque é uma injustiça que as mulheres não estejam na política, porque o interesse delas por política não é que naturalmente não exista. Não é? Elas não são incentivadas, elas não recebem desde pequenininha incentivo para, inclusive, desenvolver as habilidades que a política exige, né? Então, desde pequenininhas é como se elas, como se barreiras fossem construídas para elas irem para a política, e essas barreiras só aumentam conforme a mulher avança para a fase adulta, né? Ou seja, a dupla jornada de trabalho, a falta de incentivo de seus pares, né? Porque muitas vezes a entrada na política ela acontece por meio de um apoio, né? Esse apoio é muito mais presente para os homens do que para as mulheres.